Você trouxe uma questão bastante interessante. Você falou adolescências, né? Então, por exemplo, a gente não consegue generalizar o que seja adolescência, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, até por conta das diferenças do nosso país, né? Das regionalidades, da cultura, né? Então, para a gente não falar que adolescência é isso, sabe? Não generalizar. Quais as particularidades da adolescência? Porque, por exemplo, você é adolescer numa família burguesa, digamos assim, e adolescer numa periferia é uma coisa completamente diferente, né? Então, queria que você trouxesse essa questão social também que permeia a adolescência.
É, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa pensar e ter claro do que a gente está falando quando a gente está falando de adolescências, né? O que eu vou percebendo, vou recolhendo um pouco na clínica, é que tem algo que pode perpassar muitas camadas, né? Quando eu estou falando de camadas, eu estou pensando camadas sociais, né? Que é desde da faxineira, que tem uma vida super dura, mas ela quer dar o melhor para o filho dela. A burguesia. E isso eu acho que é um efeito que nos perpassa enquanto sociedade, né, do discurso capitalista, onde não se lida com a falta. E isso eu acho que é um problema, porque a gente vai criando situações onde se tem a ilusão de que é possível fazer essa sutura. E a adolescência é justamente um encontro faltante, né? Quer dizer, encontrar com o meu corpo é uma experiência de desencontro, porque não é o corpo que eu queria, né? Então, acho que por isso, inclusive, as intervenções físicas, elas são muito complicadas nessa fase. Se puder ir trabalhando muito isso analiticamente, para isso poder amadurecer e ir para uma operação, para qualquer coisa que seja de seio, de sexo, etc. E essa questão, né, de poder lidar com essa possibilidade da falta mesmo. Então, acho que isso é uma camada. Agora, outra camada é que existem adolescentes que não têm muito tempo para essa crise, né? Tem que trabalhar, é outra coisa. Essa crise pode aparecer de um outro jeito, né? Eu acho que vai ter um encontro com esse corpo que cada criança que vai enfrentar a puberdade, o degelo da latência, né, essa questão toda, essa é uma experimentação, mas eu acho que tem culturas e classes que não têm esse tempo, né, porque tem que cuidar, às vezes é esteio de família, né, é uma outra relação, e que isso daí, eu acho que aí o sintoma vai ser outro.
Agora, por exemplo, como é que a gente acolhe um adolescente assim, mais vulnerável, ou pais ou famílias que não têm tanto acesso a uma análise, por exemplo, né, que não pode encaminhar o filho para uma análise? Como é que a gente cuida dessa parcela de adolescentes e de seus cuidadores?
Eu acho que nesse sentido, Patrícia, todo o trabalho feito com a questão da arte, um espaço para arte, são espaços muito potentes, tanto de laço, né, quanto de encontro, que por si já faz um outro discurso se produzir. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, de pertencimento mesmo, né, de poder ter um lugar para poder fazer laço, para poder fazer uma construção ali, né, de um saber em grupo, de um saber sobre si, né. E aí acho que tem espaços que cuidam disso, né? Eu acho que é poder para esses endereçamentos.
Então, você acha que, por exemplo, a própria cultura, por exemplo, a própria cultura de rua, né? O rap, né? As manifestações artísticas, dão um lugar, dão um pertencimento para esse adolescente?
Aí tem um filme lindo, já falei dele para você, é um filme mexicano, que ele diz Já Não Estou Mais Aqui. É um filme incrível, ele tá na Netflix, é super fácil de achar. É a história de um menino que ele trabalha com dança na comunidade dele do México. E lá ele tem um lugar incrível social. Ele tem um lugar, ele tem um pertencimento, né? Ele tem uma imagem de si, né? É uma identidade, é muita coisa em jogo. Ele não tem uma estrutura familiar, tradicional, mas ele tem lugar, ele tem figuras com as quais ele pode se amparar. Agora, ele passa por um problema que é muito comum na adolescência, né? As grandes... É muito comum ou muito possível, né? Uhum. Quer dizer que seja que vai acontecer com todo mundo, mas ele passa por uma situação complicada que ele tem que sair da comunidade porque ele estava correndo um risco de vida e vai para os Estados Unidos. E lá, numa outra cultura, onde a dança dele não tinha lugar, uhum. os interesses dele não tinham lugar, ele não conseguiu fazer laço. E ele vai degringolando de um tanto que ele vira um mendigo. Né? E ele vai enlouquecendo, ele vai fazendo um abuso de substâncias, porque era muita angústia, ele cai como sujeito, uhum. né? Um sujeito que despenca. Então, acho que é um exemplo lindo exatamente para essa questão, né? Como a gente está falando de um lugar que era um lugar de periferia, de comunidade, era um lugar pobre, o tráfico permeava, mas ele conseguia fazer os enfrentamentos a partir da dança de rua dele, que uhum. tinha a ver com toda uma cultura. E quando ele perde isso, ele cai como sujeito, né? Então, por isso que, muitas vezes, a questão desemboca para o ato. Né?
Sim. Bom, tornam-se cada vez mais comuns adolescentes que mantêm uma relação autista diante de seus aparelhos eletrônicos, ou que buscam um gozo que supostamente prescinda do outro, como na toxicomania, ou ainda uma recusa absoluta diante da demanda do outro para que ele coma, como nos casos de anorexia. Esses sintomas, eles denunciam a separação do outro?
Eu acho muito interessante essa pergunta, porque muitas vezes a anorexia ela é uma tentativa, né, de se separar do outro, em que medida? Né? Através da recusa.
Uhum.
Né? Quer dizer, uma recusa a esse outro. Né? Tem uma passagem de Lacan que ele diz, né, que as anoréxicas se alimentam de nada. Né?
Sim.
Então, tem alguma coisa que elas estão comendo ali. Né? E eu acho que é um processo. E acho que hoje é um processo que dialoga também com o ideal de corpo, então é uma coisa super complicada. Agora, quando você fala de uma relação autística, eu entendo que você está usando uma metáfora, né?
Uhum.
Com os aparelhos. Aí eu diria sim e não também, uhum. porque...
Eu queria te ouvir um pouco sobre uhum, isso, né? Uhum, uhum. Porque tem muita crítica a isso. Ah, só fica no celular, uhum. Não quer socializar, não quer sair com os amigos, não quer fazer nada, né? Uhum. O famoso, esse adolescente não quer fazer nada.
É, por isso que eu acho que as suas perguntas, elas são maravilhosas, porque você vai exatamente no ponto onde a gente pode desnaturalizar,
uhum.
né? O adolescente não está fazendo nada ali no celular, né? Para onde ele vai quando ele entra no celular? Né? Para onde ele vai quando ele fecha a porta do quarto?
Uhum.
É verdade, né? Pode existir situações onde essa relação ela esteja mesmo sem nenhum laço com outras possibilidades de relação, né? Numa coisa muito voyeur, eu acho, que é o problema, uhum. né? Numa coisa de ficar só olhando. Nesse sentido, eu acho que pode ficar metaforicamente muito autista, né? E uhum. numa coisa de olhar, ficar achando que, bom... Porque hoje a gente está vivendo um tempo de uma sociedade muito narcísica, uhum. né? Então, de dizer, nossa, todo mundo tem ou não tenho.
Exatamente.
Mas nem sempre é só sobre isso. O adolescente, muitas vezes, ele está em rede. Ele está em laço, ele está com os amigos do WhatsApp. Hoje, tanto é que se você pensar, né, a maneira com que a gente lida com a tecnologia, tem um certo limite, uma dificuldade. Eles já nasceram nisso, uhum. que vai ter consequências para o bem e para o mal. Mas tem uma maneira de lidar com tudo isso, com a tecnologia, com os aparelhos, que muitas vezes eles estão em laço, né? A questão dos jogos... Né? Tem uma paciente minha que ficava um tanto preocupada quanto a questão dos jogos. O filho dele jogou muito na pandemia.
Uhum.
E aí, a gente foi pensando juntas como é que ela ia lidar com isso sem assumir que era perigoso, ruim e nocivo.
Uhum.
E aí foi muito bonito esse caminho de poder entender que jogo era esse, quem eram esses amigos, qual a função disso para o filho dela. E isso salvou esse menino na pandemia. Uhum. Ele saiu da pandemia super vivo, querendo fazer um monte de coisa. A pandemia foi muito difícil para os adolescentes. Então, eu acho que a gente tem que poder entender, a sua pergunta permite dizer isso, que tipo de laço está sendo feito e com que tipo de coisa está se enlaçando. E não assumir, né, que ah, esse menino está ficando no celular. Não só os adolescentes, né? Nós também, uhum. né? E isso também abre portas, ao mesmo tempo tira daqui, é verdade. Uhum. Né? Mas acho que se a gente assume sem dialética, uhum. a gente pode incorrer de não pensar também sobre o que tudo isso pode oferecer de interessante.
Você trouxe uma questão interessante, você falou da pandemia, né? O adolescer na pandemia, né? A gente já consegue recolher os efeitos desse tempo de reclusão nos adolescentes? Porque tem fatos marcantes, né? Por exemplo, a festa de 15 anos que não pôde acontecer, uhum. de uma adolescente que fez 15 anos na pandemia. E assim, né? Efeitos muito marcantes que deixaram de acontecer porque a gente estava recluso, né? A gente consegue recolher alguma coisa, hein? Já desse efeito de 3 anos aí de reclusão?
Paty, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu fico um pouco preocupada que a nossa sociedade está falando pouco da pandemia, do que foi a pandemia.
Uhum.
Eu acho que a gente precisava falar mais e pensar mais, sabe? Eu acho que, ufa, acabou, mas eu acho que você tem toda a razão. Tem um efeito aí que eu acho que a gente precisa recolher, né? Porque são consequências muito importantes, né? 2 anos, quase 3 anos uhum. na vida de um adolescente não é pouca coisa. Então, eu acho que eles mostraram a mobilidade, né? Essa possibilidade que eles têm, né, de lidar e de reinvenção. Mas durante a pandemia, vivi situações muito, muito, muito depressivas, assim, sabe? Achei uma coisa muito, muito doída para os adolescentes, a perda do laço dos amigos.
Uhum. E a gente tem uma questão aí, que é uma questão com a volta para a escola, né? O que a gente poderia dizer sobre isso, né? Porque, por exemplo, tiveram muitos adolescentes que tiveram muita dificuldade, né, de voltar para a escola, né? Porque estavam, de uma certa maneira, muitos numa zona de conforto, né? De aula online, eu posso tirar a câmera, né? Eu posso ficar assistindo aula deitado, né? Eu posso ir fazer um lanche a hora que eu bem entender. Quer dizer, tinha uma certa liberdade aí. E você volta para a escola, né? É o horário de acordar, é o horário de ir para a aula, né? Se eu quero fazer um lanche fora do horário do recreio, eu não posso, né? Como é que foi essa mudança na vida escolar?
Eu acho que a questão aí, ela foi muito dramática em relação à questão mesmo do corpo. Esse corpo na câmera, esse uhum. corpo que eu abro ou não abro a minha câmera? E eu abro a minha câmera, imediatamente eu me vejo.
Uhum.
E para eu me vejo, e eu me vejo de um jeito, num tempo que eu ainda estou me havendo com esse corpo. Né? E ter que me ver lá na câmera. E para dizer alguma coisa, diferente da sala de aula, que você vai no embalo, levanta a mão, ou, né, serra a cabeça entre os braços e cochila,
uhum.
né? Tinha uma coisa ali que precisava de mais um esforço a mais, né? Então, o que eu recolhi na clínica foram situações de pânico.
Uhum.
Não foram situações assim, fui ficando acomodada. Eu vivi experiências na clínica que era do território do... eu não consigo fazer isso, né? É muita angústia para mim, né? Me apresentar, ocupar uhum. esse lugar, né? E os laços, eles também se fortaleceram de um ângulo, mas também se afrouxaram uhum. de outro. Essa experiência de corpo na adolescência faz muita falta. Então, eu acho que... Eu penso, Patrícia, que para os adolescentes, a pandemia foi muito difícil. Uhum. Né? Eu acho que de uma forma geral, para todo mundo, claro, mas eu acho que para os adolescentes, que é por excelência esse tempo de grupo. Esse tempo que eu preciso não estar com a minha mãe, que eu preciso dessa distância da minha casa, que eu estou a fim de olhar para outras coisas, experimentar outras coisas, e é exatamente na minha casa que eu tenho que ficar. Eu acho que o celular, na pandemia, salvou os adolescentes, uhum. deles poderem sair de casa entrando no celular. Uhum. Para poder fazer um grupo, conversar com os amigos, assistir uma série para o TikTok, né? Mas eu experimentei depressões muito profundas dos adolescentes que eu atendo, assim, de ficar muito... Porque o adolescente, ele não tem muito a ideia do tempo. O tempo é agora. Uhum. Então, a ideia de que vai passar... Outros já se envolveram de um jeito muito interessante, muito político, né? Tinha toda uma questão política também, né? Uhum. E os adolescentes, muitos... se envolveram, estavam muito engajados, então é muito interessante o que cada um vai fazendo.
Uhum. Eu quero trazer...
Mas muito no campo social.
Uhum. Aí você falou, ainda falando da pandemia, por exemplo, o que, que a gente pode dizer, eu sei que você atende crianças também, né? Das crianças pandêmicas, né? Muitas mulheres ficaram grávidas na pandemia, né? Essas crianças não tiveram um convívio social muito grande, porque, né, a gente estava restrito, né? E aí eu estava conversando com uma amiga outro dia, ela falou assim, eu estou exausta. Uhum. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu tenho aniversário todo final de semana. Ela tem um filho de 3 anos, né, que nasceu durante a pandemia. Ela falou, ninguém fez aniversário nessa época. Ela falou assim, eu não tenho mais final de semana, porque todas as crianças resolveram fazer aniversários, né? E assim, a família também fica exausta, uhum. né? Porque é uma volta para o social uhum. e você tem que dar conta de muita coisa, uhum. né?